CBN, Primeiros Socorros.
Toda quinta-feira tem quadro CBN Primeiros Socorros em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre. E hoje a gente vai falar sobre choque elétrico. Um descuido rápido, um fio desencapado, uma tomada mal instalada e o resultado pode ser grave. Os choques elétricos estão entre os acidentes domésticos mais comuns e em muitos casos acontecem por falta de informação ou de cuidados simples. E para falar sobre como agir em casos de choque elétrico, o que fazer para evitar esses acidentes, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio o Major G. Torres, do Corpo de Bombeiros do Acre. Major, seja bem-vindo aqui à CBN Amazônia.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade e bom dia a todos, né? E seguimos.
Muito bom dia. Major, para começar, o que costuma causar mais choques elétricos em casa? São os mesmos riscos de sempre ou tem situações novas envolvendo equipamentos modernos? Conta pra gente.
Por incrível que pareça, são os costumes de sempre, né? São instalações mal feitas, né? Muitos benjamins, como diz os T's utilizados, né? Torcidos, fios torcidos, encapados.
Extensões.
Então, exatamente. São as principais causas. Algumas, digamos, modernas que nós temos hoje são os power banks, né? De baixa qualidade, assim como os carregadores de notebook também, de segunda qualidade, que pode proporcionar um aquecimento e vir a causar um choque elétrico.
E quando alguém leva um choque, qual é a primeira coisa a se fazer? A gente falando nesse ambiente mesmo doméstico, não é, Major? Muitas vezes a pessoa toma um choque ali naquele momento. Qual a primeira coisa a se fazer? Tem que se entender a gravidade?
Exatamente. A primeira ação, se possível, né? Se tiver outra pessoa, lógico, às vezes a pessoa fica ali num estado de contração e fica presa naquela situação.
Sim.
Mas a pessoa secundária que está na situação deve imediatamente desligar a chave geral, né? É a primeira ação a se fazer, é desligar a chave geral ou cessar imediatamente aquela descarga elétrica naquela pessoa. Caso contrário, qualquer ação posterior pode vir a dificultar e até se tornar uma segunda vítima na situação. Então, fez essa primeira ação, liga o 93 e aí vai para as observações da própria vítima, né?
Mas já a gente sabe que pode ter e esses acidentes podem acontecer em ambientes de passagem, onde a pessoa não consegue ter acesso a desligar essa fonte de energia, né? Aquilo que está causando o choque, e sem tocar na vítima. Por exemplo, estar ali impedindo a passagem, se tocar nela é pior ainda, né? Porque a carga vem em dobro para quem tocar nessa vítima. O que fazer nesses casos para tentar tirar essa vítima, afastar ela dessa fonte, desse choque mesmo, né? Dessa energia que ela está recebendo?
Sim, o princípio é não tocar na vítima, né? De imediato, já que ela está em contato, se você tocar, você também vai receber a descarga elétrica e vir a ser uma segunda vítima. Nesses casos que é bem, digamos assim, restritos, né? O ideal é que se faça a retirada da tomada, né? No ponto do plug. Não tocar na fiação, mas no ponto do plug. Ressaltando que é uma situação bem restrita, né? Que você não consegue cessar, né? E vai ter que fazer uma intervenção dessa magnitude, sabendo que há riscos. Existe também protocolos que orientam a usar um material não condutor, por assim dizer, já que nós estamos restringindo.
Sim.
Acidentes domésticos, não é isso? Estamos falando de uma baixa tensão e pode ser utilizado cabos, né, com material isolante, que vem em plásticos, né? A madeira, ela tem que ser seca e tem que estar limpa para você poder fazer essa intervenção. Mas o mais ideal desses que eu estou falando é você tentar ir diretamente na fonte e retirar, né, pegando exatamente no plug e não na fiação e retirar da tomada.
Tem que agir rápido. Se a pessoa está infelizmente presa ali naquele choque elétrico, pode acontecer. E até a central de energia e desligar tudo mesmo é o primeiro passo. Se não conseguir, realmente, aí tentar de outras maneiras com esses materiais, como até falar, né, tipo cabo de vassoura, essas coisas que tem aqui de plástico, para tentar tirar a pessoa. Agora, se a pessoa ficar inconsciente depois, tomou o choque, Como identificar isso ao alguma parada cardíaca e também como se deve proceder até a chegada do socorro?
Imaginando a situação de um familiar, geralmente a pessoa fica naquele estado de choque também. Não de choque elétrico, né? Mas também fica, aquele, né? Fica nervosa.
Tem gente paralisa,
exatamente,
né? Não sabe o que fazer.
Dá uma paralisada, exato. Então, cessando, né, a energia e tendo condições de atuar, porque a cena ela é muito importante, você observar a cena, né, o cenário ali, que se é de risco para você, você deve evitar. Digamos que isso foi resolvido e você vai se aproximar da vítima e de imediato observa a expansão torácica, se o peito sobe ou desce normalmente. E em caso de qualquer situação fora desse padrão de subir e descer normalmente, já pode se considerar, no caso do primeiro socorro, como uma situação de parada cardiorrespiratória, né? Então, ligue imediatamente 192 ou 193. Vai ser orientado a como fazer a reanimação, né, as compressões torácicas.
Sim.
Né? Geralmente o atendente ele vai orientar como fazer, né? Mas se você observou que está ali, está esperando normalmente, mas continua inconsciente, coloca na posição lateral, né, que a gente chama de posição lateral de segurança, que é para esperar o socorro.
O que não fazer por exemplo, ajudar essa vítima, socorrer ela? O que não oferecer? É indicado oferecer algum líquido ou não?
Geralmente a gente não orienta. Por quê? Vamos entender um pouco como é que funciona a descarga elétrica no corpo, né? Sabemos que todos nós temos uma impedância. O que é essa impedância? É a resistência elétrica, né, de a corrente percorrer por um determinado local ou objeto, né? Então,
sim,
quando ela percorre o nosso corpo, ela vai transformando a própria energia elétrica que está vindo, energia térmica, energia dinâmica, né? Ou seja, a energia térmica ela pode vir causar queimaduras, né, nos órgãos, e a energia cinética, né, digamos assim, que é o movimento em si, é que ela causa aquelas contrações. Então, se você não sabe ainda o que aconteceu, né, de fato com aquela pessoa, pode estar sendo formigamentos, algumas coisas, é interessante que você aguarde o socorro ou conduza essa pessoa até um local apropriado para realizar um atendimento médico, né? Antes de tomar qualquer atitude e arriscar qualquer situação.
Excelente. Agora, na questão de prevenção, Major, quais cuidados básicos todo mundo deveria ter com a instalação elétrica?
Esse é um ponto que eu acho que vem batendo, né, nessa tecla já há bastante tempo, não só o Corpo de Bombeiro, mas também com a própria concessionária de energia, né, que você tenha boas instalações elétricas, né? As instalações elas fazem toda a diferença, né? Desde,
sim,
um profissional habilitado fazer todo esse acompanhamento, né? As tomadas em dias, né? Um registro, né, adequado, que você tenha acesso ali para fazer o desligamento, né? Uma fiação boa, né? E sempre que fazer manutenção, fazer o redimensionamento, ter essa pessoa, né, habilitada ou credenciada para dizer, não, aqui um aparelho X tem uma tomada de 20 amperes, né? Vamos colocar aqui um micro-ondas, então cabe uma tomada de 20 amperes, né? Que é uma tomada diferente, que é aquela tomada mais grossa, que geralmente a pessoa coloca de 10 amperes, que é mais fina, aí o plug não dá, a pessoa faz a gambiarra, né, com prego, alarga, então todas as situações,
sim,
prejudica, né? Às vezes deixa frouxo demais, coloca vários objetos em único benjamim ou T, como se diz nas extensões, ele pesa bastante, começa a criar folga, ali são situações que podem haver a descarga elétrica, né, e você vir a tomar um choque. Então são esses cuidados básicos que a gente reforça, né, nas instalações das casas. Então, situações que observa, né, que sempre há um descuido ou outro, né, fio desencapado, às vezes as extensões, quando são guardadas, utiliza para guardar, enrola na mão, aí vai torcendo, acaba criando aquelas rupturas e que pode, na próxima ligação, sofrer uma descarga.
E quando se tem criança pequena em casa, quais são os cuidados?
É maior.
O cuidado é maior, né? Tem aquelas proteções de tomada, né, que a gente pode adquirir de forma bem simples.
Exatamente, a gente orienta, né? A criança é redobrada, né?
Curioso,
como dizem, né?
Demais.
E cega a gente, né? Como dizem, né? O ditado popular diz que,
sim,
a criança é cega,
verdade,
né? Então, esse cuidado tem que ser redobrado, né? Principalmente até o carregador do celular, que às vezes costuma ficar na tomada, não é interessante deixá-lo lá, porque às vezes a gente pensa assim, liguei aqui o carregador, consigo pegar na outra extremidade, a que vai no celular, mas não sofro descarga, né? Mas se a criança vir a colocar aquela outra parte, vai no celular, na boca, ela vai sentir uma descarga elétrica, vai causar um desconforto e até uma lesão. Por conta da umidade, por conta da própria salivação em si, né? Então é interessante retirar da tomada para a criança não. E ela vai pegar, curiosa, vai querer levar a boca.
Para a boca.
É complicado,
né?
Assim.
Realmente, muito importante mesmo com criança é cuidado redobrado. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e é impressionante como eles sempre vão querer ir na tomada.
E num piscar de olhos, eles estão lá já querendo enfiar o dedinho, né, Vitória?
Exatamente isso. Eu falo, como que sabe, meu Deus, se não pode? Mas ainda falando desse assunto, mas já tem muito mito circulando, como pisar no tapete ajuda ou luva de borracha protege. Quais dessas dicas populares são perigosas?
Eu acho que, assim... julgo que todas são, porque o dimensionamento, né, de fluxo de corrente, de tensão no ambiente, né, ele pode colocar um mito desse realmente como sendo falso, né, assim, totalmente descartável. Né? Por exemplo, as luvas de borrachas, elas são as que são de isolamento elétrico, elas possuem certificação, né, e tem todo um aparato técnico que respalda, né? Sobre o fluxo de corrente e aquilo que é um isolante, nem sempre ele vai prevalecer. Por exemplo, não é que um plástico ele vai ser um isolante a vida toda. Ele depende da tensão que está submetido, né? A tensão, se ela for muito alta, ela pode vir, né, a tornar um objeto que outrora, né, antes era isolante, passa a ser um condutor. Um exemplo disso é o ar. O ar, ele é um isolante.
Olha aí.
Mas quando é submetido a uma elevada tensão, ele passa a vir a ser um condutor. É o caso dos relâmpagos que a gente vê, né? Os raios, né? Ele deixou de ser um isolante e passou a ser um condutor. Aquela centelha que a gente observa, né, às vezes na tomada ao ligar, que a gente observou é porque ele está fora do meio do fio, digamos assim, né? Ele está no ar. Então, aquele momento ali, ele se tornou um condutor.
Interessante.
O ar passou a ser um condutor. Então, isso depende muito da tensão e da distância que está aquele objeto, né? Então, não é que eu estou em cima do tapete, está tranquilo. Se o tapete estiver úmido, digamos assim, se estiver sujo demais...
Tem que estar atento.
Exatamente. Então, evitar esse tipo de situação, qualquer manutenção que for fazer em aparelho, né, na própria instalação, se no aparelho, desliga da tomada. Se é na instalação elétrica, desliga a chave geral. É mais... Mais seguro.
Mais seguro. Não vai tentar, não, é rapidinho, não precisa desligar, não, resolvo rápido.
Exato.
E aí isso pode ter um preço muito alto, né?
Sim.
Tem algo mais que o senhor gostaria de ressaltar sobre essa questão de choque elétrico que a gente deixou passar despercebido?
Sim, é muito comum a gente observar que as pessoas preferem, digamos, usar os benjamins, os T's, né? Se é necessário, né? Às vezes a gente sabe que só tem uma tomada para vários... busque, assim, eu acho que tem no mercado filtros de linhas, né? Que eles... Existe um dispositivo que na sobrecarga ele dispara e já cessa totalmente o fornecimento de energia, né? Então é interessante você investir em materiais, às vezes, que vale dar uma segurança, né? Então é importante a gente observar isso aí, né? E relembrar que a gente está tratando de acidentes dentro de casa, né? Isso, porque quando a gente vai para a rua, né, jamais pode se aproximar de fiação, né, de fios que estão sobre carros, né, que é uma tensão maior. Então a proximidade em si já gera um risco, né? E nós estamos falando de acidentes, né? Especificar, porque a eletricidade em si a gente não observa, né? A gente só sente, depois que sente as contrações não permite ter até uma ação de grito, né? A gente fica praticamente
paralisado.
Exatamente, estático e é muito perigoso, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os acidentes que acontecem nesse sentido que a senhora falou, né? De, rapidinho aqui eu vou fazer uma manutenção numa bomba, em alguma coisa desse tipo.
A pessoa se confia que está de chinelo,
exatamente,
né? Aquele fio tá um pouco isolado ali com a fita isolante. Não, vai ser um reparo rápido numa tomada e aí não desligou a chave geral e isso pode ser... custar muito caro, né? Inclusive a vida.
Sim,
né?
Com certeza. É uma curiosidade, assim, sobre a eletricidade no corpo, né? Ele até a pele estando seca, ele tem um comportamento, a pele estando úmida e com feridas, ela tem outra intensidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então sempre bom fazer sem o risco de pegar a descarga elétrica.
Olha, nós agradecemos aqui a sua participação no quadro CBN Primeiros Socorros de hoje, falando sobre choque elétrico, sobre esse cuidado que a gente tem que ter para evitar acidentes domésticos em casa, né, com relação a choque. E estamos aqui à disposição toda quinta-feira. O Corpo de Bombeiros já se faz presente aqui para trazer um assunto importante e auxiliar, né, os nossos ouvintes nesse cuidado primeiro aí para tentar ajudar alguém que está numa situação de perigo enquanto a ajuda não chega, enquanto o primeiro socorro não chega. Lembrando que a gente sempre traz dicas aqui, mas que sempre é bom uma outra pessoa já ir acionando, né? Sim. O SAMU, o Corpo de Bombeiros, seja qual for a situação, para poder, você vai prestar aquele primeiro socorro, mas é essencial você também fazer essa ligação e chamar o socorro. Enquanto ele não chega, você dá esse atendimento imediato.
Sim, é interessante, né, a sua fala, porque geralmente quem está no local vai fornecer informações que são essenciais para a gente tomar uma decisão mais rápida, né? O próprio SAMU, ele exige que a ligação seja feita do local da situação, né? Que você está observando como é que está, ele vai estar perguntando, vai estar orientando, né? Tanto o SAMU quanto o Corpo de Bombeiros fazem isso, a orientação, né, por via telefone. E é importante, né, você estar informado da situação, de você ligar, de você
entender. E manter a calma, né?
Exatamente. E o quadro, você que é excepcional, porque a gente tem a oportunidade de falar com a população, né, tem a oportunidade de orientar, né? Então, parabéns aí pelo trabalho.
Nós que agradecemos aqui essa parceria com o Corpo de Bombeiro, que tem super dado certo.
Muito obrigada, Major.